A Peregrina, capítulo 10. No meu sonho, vi quando este pequeno grupo de peregrinos chegou à terra de Beulah, o lugar onde o sol nunca se põe. Cansadíssimos, tomaram banho e se deitaram para dormir. Mas como dormir? Nesta terra os sinos repicam constantemente, as trombetas emitem sons melodiosos e o povo anda nas ruas cantando os mais lindos hinos. Todos se levantaram e, por incrível que pareça, estavam descansados como se tivessem dormido durante muito tempo. Nas ruas havia muitos peregrinos. O assunto predileto que se ouvia em todo lugar era quantos peregrinos haviam entrado na cidade naquele dia e quantos estavam se aproximando da cidade. O ambiente do lugar, o próprio ar, parecia ser santo. Não havia nada que lhes desagradasse ou que lhes pudesse fazer mal. Havia nessa cidade um museu no qual estavam anotados os nomes de todos os peregrinos de todos os tempos, junto com suas façanhas. Outro assunto era o próprio rio que passava perto da cidade. Falava-se das ocasiões em que o rio ficava quase seco e a travessia muito fácil. Mas também se falava das vezes quando o rio transbordava e tornava muito difícil a travessia. As crianças naquela cidade entravam no jardim do rei e juntavam flores para os peregrinos. Nesse mesmo jardim havia árvores que produziam rena, nardo, mirra e aloés, dos quais se faziam perfumes que os peregrinos usavam para ungir seus corpos como preparativo para a hora em que seriam chamados para atravessar o rio. O carteiro dessa cidade era uma pessoa de muita importância. Quando ele recebia uma carta de importância, tocava sua trombeta e procurava o destinatário. Foi assim que um dia ele andou pelas ruas tocando a trombeta e procurando por Cristã, a mulher de Cristão. Encontrando-a, entregou-lhe uma carta. Com mãos trêmulas, Cristã abriu e leu. Paz seja contigo, mulher santa. O mestre chama por ti. Dentro de poucos dias estarás em sua presença, vestida de imortalidade. Dentro do envelope havia uma flechinha, quase invisível, tendo a ponta afiada pelo esmeril do amor. Esta flecha ela colocou no peito e devagarzinho, sem qualquer dor, foi sumindo rumo ao coração. Sabendo que no momento em que a flecha atingisse seu coração, teria que atravessar o rio, chamou seus filhos e teve sua última conversa com eles. Disse-lhes que estava satisfeita de vê-los incontaminados pelo mundo. Pediu que ficassem sempre esperando o carteiro que, cedo ou tarde, lhes daria o mesmo aviso e a mesma flechinha. Depois de se despedir dos filhos, conversou um pouco com o grande coração e, em seguida, mandou chamar Valente pela verdade. Disse, eu tenho visto a sua fidelidade. Continue fiel até a morte e meu rei lhe dará a coroa da vida eterna. Agora queria pedir um favor. Gostaria que cuidasse de meus filhos, noras e netos. Se por acaso um dia você ver que estão ficando tristes, anime-os para que não desistam de ser peregrinos. Em seguida mandou chamar Sempre Firme e falou com ele durante alguns minutos. Depois foi a vez do velho Honestidade. Ao vê-lo exclamou, aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há nada falso. Quero desejar-lhe uma boa travessia do rio, quando o seu dia chegar. O meu tempo agora chegou. Adeus, amigo fiel. Seu próximo visitante foi pronto para parar. Ela lhe disse, sua peregrinação não foi fácil. Você viveu cheio de tribulações, é por isso que seu descanso será mais doce. Mas não deixe de vigiar e orar, pois não sabe a hora em que o carteiro possa vir com a sua carta. Depois vieram Desesperançado e sua filha, assustadíssima. Cristã disse, vocês devem ser muito gratos, pois foi pela misericórdia de Deus que foram salvos das garras do gigante Desespero quando estavam presos no castelo do Desespero. Vigiem sempre e não sejam temerosos mais. Sejam sóbrios e esperem na bondade de Deus. Chamando Cabeça Fraca, ela lhe disse, você foi libertado da boca do gigante Mata-Tudo para que pudesse ainda ver a luz da vida e um dia ver o grande rei. Tenho apenas um conselho para você. Arrependa-se da sua tendência de cair na incredulidade e de duvidar da bondade de Deus. Caso contrário, quando você receber sua carta, poderá não estar preparado para atravessar o rio. Chegou o dia em que Cristã devia terminar a sua peregrinação aqui sobre a terra. Enquanto ela foi andando para o rio, o caminho encheu de pessoas que queriam se despedir dela. Do outro lado do rio via-se uma carruagem com cavalos brancos, que vieram buscá-la e levá-la até a porta da cidade. Depois de olhar para trás e acenar com a mão pela última vez, entrou no rio sem qualquer temor. As pessoas mais perto do rio ouviram-na dizer: Senhor, eu, tua filha, estou chegando. Todos viram quando ela subiu à carruagem que logo sumiu de vista, puxada pelos cavalos brancos. Os filhos e conhecidos de Cristã voltaram para suas casas. Ao chegar à porta da cidade, Cristã teve a mesma recepção que Cristã, seu marido, teve ao chegar. Os filhos e amigos de Cristã choraram, mas grande coração e valente pela verdade os consolaram. Disseram que logo chegaria a vez deles também. Passou algum tempo e o carteiro bateu à porta da casa de pronto para parar. Ao abrir a porta, recebeu uma carta com timbre celestial no lugar do remetente. Com mãos trêmulas, abriu-a e leu. Amado filho, que anda de muletas, você está intimado a comparecer no palácio e cear comigo daqui a 3 dias. Prepare-se para a viagem. Seu senhor. Pronto para parar, imediatamente chamou seus companheiros de peregrinação e lhes disse: Meu senhor me chamou para cear com ele. Sem dúvida, vocês logo também receberão seus convites. Ele pediu a valente pela verdade que fizesse seu testamento, o que demorou apenas uns poucos minutos, pois as únicas coisas que tinha para deixar para os outros eram suas muletas e algumas palavras de despedida. Ele disse: Essas muletas eu dou a meu filho, que seguirá minhas pisadas. Só espero que seja mais firme do que eu. Depois de agradecer a grande coração por toda a sua ajuda, saiu de casa e pegou a rua que dá no rio. Ao chegar às margens do rio, entregou as muletas a grande coração e disse: Tome essas muletas, que não vou precisar mais delas. Vejo que a carruagem e os cavalos brancos estão me esperando do outro lado do rio. Sem nenhuma vacilação, pronto para parar, entrou nas águas do rio e começou a atravessar. Suas últimas palavras, que os que ficaram ouviram, foram: Vida eterna, estou chegando. A próxima visita do carteiro foi à casa de Cabeça Fraca. Depois de chamar os outros peregrinos, disse: Fui intimado a cear com o meu senhor. Sendo que não tenho nada, nem muletas, não vou deixar um testamento. Quanto à minha Cabeça Fraca, eu não vou precisar dela mais. Mesmo o peregrino mais fraco não vai precisar dela, de modo que depois que eu partir, peço-lhe, valente pela verdade, que a enterre em qualquer lugar. Suas últimas palavras ao entrar no rio foram: A fé e a paciência me trouxeram até aqui. Passados mais alguns dias, o carteiro bateu à porta da casa de Desesperançoso e entregou-lhe uma carta que dizia: Homem estremecido, prepare-se para entrar na presença de seu senhor amanhã, onde estará livre de todas as suas dúvidas e temores. Assim que terminou de ler a carta, o carteiro, que ainda não fora embora, entregou uma carta à assustadíssima, à filha de Desesperançoso. Ela pulou de alegria ao ver que também estava intimada a cear com o senhor. Quando os companheiros de peregrinação chegaram em sua casa depois de serem chamados, Desesperançoso fez um pequeno discurso de despedida. Como todos sabem, eu e a minha filha temos sido pesados para vocês, pois vivíamos cheios de temores. Espero que depois da nossa partida, esses temores não consigam atormentar outros peregrinos. Ao entrarem no rio, as últimas palavras de Desesperançoso foram: Adeus, noite. Seja bem-vindo o dia. Assustadíssima, entrou no rio cantando alegremente. Chegada a vez de Honestidade, ele chamou os companheiros de peregrinação para se despedir. Tampouco fez testamento e disse que, quanto à sua honestidade, ele a levaria junto. Ao chegar no rio, viu que estava transbordando, mas nem por isso Honestidade ficou atemorizado. Atravessou sem nenhum problema e suas últimas palavras ouvidas pelos que ficaram foram: Viva a graça! Foi assim que ele deixou este mundo. Valente pela verdade, recebeu sua carta e imediatamente chamou seus companheiros de peregrinação. Disse: Eu já passei por muitas dificuldades nessa vida, mas não me arrependo de nada, pois foi através de sofrimento que cheguei onde estou nesse momento. A minha espada eu dou a outro peregrino que a merecer. As cicatrizes que levo em meu corpo ficam comigo, pois quero apresentá-las ao meu Senhor que tanto sofreu por mim. Ao chegar no rio, valente pela verdade, exclamou: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Já chegando ao meio do rio, alguém ouviu-o perguntar: onde está, ó morte, a tua vitória? Chegando à outra margem, todas as trombetas estavam tocando, e a carruagem com cavalos brancos esperando para levá-lo à presença do Senhor. Quando Sempre Firme abriu sua carta, leu a mais linda mensagem. Seu Senhor lhe disse que não queria que ele ficasse tão longe dele, de forma que podia se preparar para atravessar o rio. Chamando seu guia, Grande Coração, disse: é verdade que não passei muito tempo com você nessa peregrinação. No entanto, o tempo que passei, para mim foi uma imensa alegria. A única tristeza que sinto é que quando saí nessa peregrinação, minha esposa e 5 filhos não quiseram me acompanhar. Por favor, ao voltar para minha cidade, pois sei que você vai servir de guia para outras pessoas, fale com minha família. Conte a minha mulher e filhos a minha grande vitória. Quem sabe eles se animem a serem peregrinos. Conte-lhes também como foi feliz o fim de Cristão e de Cristã, sua esposa. A única coisa que deixo para minha família são as minhas lágrimas e orações. Quando Sempre Firme chegou ao rio, viu que estava abaixo. Estando mais ou menos no meio, parou e fez um pequeno discurso para todos ouvirem. Muitas vezes eu senti medo ao pensar nesse rio, mas agora que estou aqui, vejo que não é nada daquilo que eu pensava. Sou como os sacerdotes que pisaram no rio Jordão e as águas se afastaram. Vejam como estou aqui no meio do rio e meu coração está transbordando de alegria. Terminou a minha peregrinação. Meus dias de sofrimento estão no fim. Agora mesmo verei aquela cabeça que foi ferida com uma coroa de espinhos por minha causa. Eu vivi pela fé, mas agora não preciso mais de fé, pois aquilo que sempre desejava daqui a pouco verei com meus próprios olhos. Viverei para sempre com o meu Senhor, que é a fonte de toda a minha alegria. Meu prazer durante essa vida tem sido ouvir a voz do meu Senhor. Eu desejava seguir em suas pisadas. O nome do meu Senhor tem sido mais suave do que todos os perfumes. Eu desejava mais do que desejava a luz do sol. Suas palavras eram comida e remédio para mim. Foi Ele quem me guardou de toda iniquidade e fortaleceu meus passos. Enquanto falava, sua fisionomia começou a mudar, e ele acabou de atravessar o rio onde a carruagem de ouro com cavalos brancos o esperavam. Uma multidão de trombeteiros tocavam lindas músicas enquanto ia subindo para a cidade celestial. Quanto aos 4 filhos de Cristã e suas esposas e filhos, não atravessaram o rio. Pelo que entendi, o Senhor tinha algumas coisas para eles fazerem aqui na terra, antes de irem para a cidade celestial. Eu, por agora, digo a todos os meus leitores: adeus.